começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, agricultores sofrem com a seca e Contag cobra compromisso de governos estadual e municipal para o garantir a safra.
E mais, Contag reforça a importância do registro sindical.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Alan, mesmo com o avanço das políticas públicas de convivência com a seca, nas regiões do semiárido, agricultores do Ceará e Piauí estão sofrendo com a estiagem prolongada deste ano.
É verdade, a chuva que só caiu até março não foi suficiente para encher as cisternas. No município de Paulistana, no Piauí, as perdas nas safras de feijão e milho ultrapassaram os 90%. A reportagem é de Angélica Córdova.
Há 6 meses sem chuva, cerca de 300 municípios do Nordeste estão com a situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida pelo Ministério da Integração. Só no Piauí, o governo do estado acolheu a queixa de 137 municípios. Mas, segundo o levantamento da Federação de Trabalhadores na Agricultura, 174 cidades sofrem as consequências da estiagem. O presidente do Sindicato de Paulistana, no Piauí, Hildo Rodrigues, falou das perdas deste ano.
Teve agricultores aqui no município e na micro-região de Paulistana que não tirou nenhum cozinhado de feijão. Imagina de milho, tá? Que choveu tão pouco e teve comunidade que não foi suficiente nem para tirar um prato, um quilo ou dois de feijão ou de milho.
Mesmo diante da gravidade da seca, a Secretaria Nacional de Defesa Civil liberou apenas 10 mil cestas básicas para 18 municípios piauienses. No Ceará, onde a situação também é muito grave, são 138 cidades em estado de emergência, as cestas básicas só vão atender a 14 municípios. Esse anúncio foi feito pela Conab no início de setembro. Segundo o secretário de Política Agrícola da FETAG Piauí, Simão Gomes, o reforço de comida ainda não chegou a todos os municípios selecionados. Segundo a assessoria da Conab, as prefeituras são responsáveis por buscar os alimentos que estão disponíveis na capital. Simão Gomes lamentou que muitas vezes os agricultores acabam passando fome por conta de burocracia.
Nós estamos querendo pleitear junto com a Conab e o governo federal que umas coisas dessas não é muito legal, né? Por quê? Porque nós temos um município aqui que é distante a 1.000 quilômetros da capital. Então, nem todas as prefeituras, elas estão querendo assumir esse compromisso de levar. E aí, para nós, isso não é nada, elas têm que cumprir, né? Porque se já tem alimentação, falta só um transporte, a prefeitura devia se abraçar isso com o maior carinho e levar mesmo, né? Mas quando a gente vai falar na prefeitura, é a maior dificuldade de conseguir transporte, né? E termina que mesmo ano passado. Ano passado a gente conseguiu muita cesta na Conab, mas deixou de levar para os agricultores porque não tem transporte.
No dia 12 de setembro, representantes da FETAG Piauí se reuniram com a Conab para pedir a liberação de mais cestas para atender a outros municípios. O Ministério da Integração também liberou o abastecimento de água com carros-pipa em 22 municípios do Piauí, entre eles Paulistana. A FETAG Piauí também está pressionando a Secretaria Estadual da Defesa Civil para uma solução eficiente para os municípios afetados com a estiagem.
Então a gente fica preocupado porque o governo garante que tem isso, tem aquilo, depende do decreto, o decreto foi feito, aprovado, direitinho, e a sua demora de chegar.
Tanto o Ministério da Integração quanto a Secretaria Estadual de Defesa Civil foram procurados pela Voz da Contag para se manifestar sobre o assunto, mas não responderam.
Outra opção para os agricultores que sofrem com a seca é o Garantia Safra.
O programa é uma espécie de seguro da produção de arroz, feijão, milho, algodão e mandioca no semiárido. Agricultores e governos municipal, estadual e federal devem aderir ao fundo do Garantia Safra.
Se o agricultor perder mais de 50% da safra, tem direito a receber R$ 550,00, divididos em 6 parcelas.
Esse é um programa muito importante de convívio com a seca, mas a falta de comprometimento de prefeituras e governos dos estados tem prejudicado o andamento do Garantia Safra. A repórter Angélica Córdova tem os detalhes.
Em Paulistana, no Piauí, onde a as perdas das lavouras ultrapassam 90% nessa seca, os agricultores ainda estão recebendo as parcelas do Garantia Safra do ano agrícola 2005-2006. Segundo o presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Hildo Rodrigues, o governo do Piauí atrasou o pagamento de sua parte ao Garantia Safra. O valor repassado para agricultor pelo programa é R$ 550. Para isso, o agricultor contribui com R$ 5,50, o município com R$ 16,50, o estado com R$ 50,50 e a União com R$ 110.
Já que está confirmado de direito de fato que houve perda na safra, então nada mais justo do que liberar para que seja pago as parcelas. Mas infelizmente, quando vier começar, a exemplo do ano passado, é lá para novembro, dezembro, janeiro, aí não vai surtir efeito nenhum para o agricultor. Já está com a vida amargurada com tanto sofrimento, perdeu a safra.
O secretário de Política Agrícola da FETAG Piauí, Simão Gomes, destaca a luta da CONTAG e das federações para conseguir o Garantia Safra. Mas Gomes avalia que o programa ainda precisa passar por melhorias.
O que é o Garantia Safra? Ele é um programa que ele é feito antes do período da safra, né? As pessoas fazem sua adesão, o município, o estado, os trabalhadores, faz toda a sua adesão, antes até do plantio, né? E aí os governos, às vezes municipal, muitos, não acreditam nesse programa. Eles só querem ver, depois que perde a safra, é que eles querem fazer. Mas como é um seguro da perda, então eles deixam, não querem fazer. Aí quando perde, aí começa a fazer, não tem mais como fazer. Então não vem dando muito certo o programa Garantia Safra no estado do Piauí.
O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, lembrou que a pressão de sindicatos e federações é fundamental para garantir a adesão de cada parte.
A CONTAG tem trabalhado, mobilizado os sindicatos para pressionar os prefeitos para aderirem ao programa, pagar a contrapartida para que os trabalhadores não se prejudiquem. E nesse particular nós temos o estado do Ceará, que é o estado que mais trabalhou com Garantia Safra, e é o estado que hoje nós temos já uma certa política, mais ou menos trabalhada, tanto melhor do que outros. Mas isso significa dizer que a região semiárida foi muito castigada esse ano, então todas essas ações não estão sendo ainda suficientes. Você tem muita gente sem distribuição de água, você tem muitas famílias que não recebem o Bolsa Família, e depois não basta apenas a gente ficar nessa construção apenas de medidas paliativas.
Manuel dos Santos defendeu como medida importante para a convivência com a seca o investimento em obras hídricas. Ele se diz favorável à integração das bacias do São Francisco, desde que sejam feitas obras descentralizadas, como a construção de açudes de médio porte e de poços artesianos.
Nós temos focado também para o governo fortemente de que há necessidade de se programar a construção de obras, sobretudo voltada para os recursos hídricos, de forma descentralizada. O governo tem como a principal obra prioritária hoje a integração de bacia do São Francisco. Nós achamos que é uma obra importante de ser feita, não estamos contrário. Agora, mostramos que não pode o governo jogar todos os recursos para investimento na área de recursos hídricos no Nordeste apenas para a integração de bacias e esquecer da importância das obras descentralizadas.
E é bom lembrar que está chegando o prazo de fazer as adesões ao Garantia Safra do ano agrícola 2007-2008.
Cada município tem um calendário que varia de acordo com o plantio. Ao todo, o prazo para aderir ao programa vai de setembro deste ano a maio do ano que vem.
Então você, agricultor, não pode ficar de fora. É só contribuir com apenas R$ 5,50. Para mais informações, procure o seu sindicato, a prefeitura ou o órgão de assistência técnica da sua cidade.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
Os impactos social, ambiental e legal das carvoarias nas regiões norte e nordeste do Brasil foi tema de debate do encontro interestadual sobre a cadeia produtiva do carvão, realizado na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Maranhão, em São Luís.
Organizado pela CONTAG, o evento reuniu assalariados e assalariadas rurais do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins e Mato Grosso do Sul, que integram o chamado Polígono do Trabalho Escravo, por apresentarem grande incidência de trabalho análogo ao escravo, principalmente nas carvoarias. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais definiu que vai intensificar o pedido de fiscalização nas carvoarias e iniciar propostas de acordo de convenção coletiva em todos os estados, que hoje só existe no estado do Piauí. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG, Antônio Lucas, explica a importância da convenção coletiva para os carvoeiros.
A negociação coletiva, ela é um espaço onde você pode discutir a relação de trabalho e tentar melhorar a relação de trabalho. Então, porque ela é um instrumento que garante os sindicatos entrar nas carvoarias e ajudar na fiscalização e nas denúncias que têm que ser feitas.
O encontro interestadual ainda contou com a participação de representantes da Comissão Pastoral da Terra e das Delegacias Regionais do Trabalho dos estados do Piauí e Maranhão.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A Feira Nacional da Agricultura Familiar acontece em Brasília nos próximos dias 4 e 7 de outubro. Além disso, muitas feiras estaduais já aconteceram e estão acontecendo em todo o Brasil, o que ajuda a divulgar os produtos da agricultura familiar.
Na Feira Nacional deste ano serão mais de 500 expositores. A repórter Angélica Córdova tem mais informações.
Entre os dias 11 e 15 de setembro, a Federação de Trabalhadores Rurais de Goiás, a FETAEG, participou da 8ª Agro Centro-Oeste em Goiânia. Neste ano, a feira abordou tecnologias rurais e enfocou a agricultura familiar. Antes da Feira do Centro-Oeste, CONTAG e federações participaram e até promoveram outras feiras da agricultura familiar, como no Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ainda estão previstas feiras em Minas Gerais, Rondônia e Bahia. Para o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, as feiras estaduais e nacional são muito importantes para a agricultura familiar.
Concretamente, as feiras têm trazido para os agricultores e agricultoras familiares toda uma condição real de competição no mercado e principalmente de fazer com que os seus produtos se tornem conhecidos e, com isso, a geração de novos empregos e novos postos de trabalho na agricultura e no campo.
No ano passado, cerca de 500 expositores participaram da 3ª Feira Nacional da Agricultura Familiar. Durante o evento, as vendas renderam cerca de R$ 2.500.000. Mas o Ministério do Desenvolvimento Agrário acredita que, com a rodada de negócios promovida pelo SEBRAE e com os contatos para vendas posteriores, a feira rendeu quase R$ 10 milhões. Neste ano, a expectativa é que a Feira da Agricultura Familiar tenha o mesmo número de expositores e que aumente ainda mais o número de vendas. Rovares falou das oportunidades de negócio que surgem nas feiras.
As chamadas rodadas de negócios que são realizadas dentro das feiras, elas geram essa oportunidade para que todo o comércio, de maneira geral, busque ali, naquele momento, conhecer novos produtos, buscar com isso uma condição de estar oferecendo aos seus consumidores produtos diferenciados, com qualidade e, concretamente, a gente entende de que é um mercado em expansão e que a gente espera, ao longo dos anos, esse mercado ele realmente se consolide como sendo também um grande competidor no mercado nacional.
Participam da Feira Nacional agricultores que acessaram créditos do Pronaf. A expectativa é que o público que visita a Feira Nacional da Agricultura Familiar aumente nesse ano, pois a exposição terá dias de visitação gratuita. Em 2006, cerca de 60 mil pessoas visitaram a Feira Nacional da Agricultura Familiar em Brasília.
A segunda AgriMinas, promovida pela Federação de Trabalhadores Rurais de Minas Gerais, acontece em Belo Horizonte entre os dias 27 e 30 de setembro.
Em 2006, na primeira edição da AgriMinas, a feira comercializou mais de R$ 1 milhão. A expectativa para este ano é aumentar esse número.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Durante a Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais, a AgriMinas, a FETAENG e a CONTAG realizam o seminário sobre responsabilidade social na produção e comercialização de cafés, riscos e oportunidades para a agricultura familiar e assalariados rurais.
O evento será realizado nos dias 28 e 29 de setembro em Belo Horizonte. O seminário terá a participação de dirigentes e técnicos de organizações de trabalhadores rurais e agricultores familiares, governo e empresas de países da América Latina, Índia, Europa e África. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
O objetivo do seminário sobre o café é analisar a situação do setor cafeeiro, especialmente as condições do assalariado rural e do agricultor familiar na produção de cafés da América Latina e Índia. também será analisada as mudanças e lições aprendidas com a crise do café de 2002. As expectativas com o novo Acordo Internacional para a Produção e Comércio de Cafés da Organização Internacional do Café. O vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock, fala da expectativa para o seminário.
Nós queremos que a agricultura familiar seja valorizada, tenha políticas diferenciadas, tenha políticas próprias. Nós queremos que os assalariados rurais em cada país sejam respeitados a legislação local, sejam respeitados os acordos coletivos que facilitam as negociações coletivas de trabalho, que consigam ter cidadania como parte integrante da cadeia produtiva do café.
Alberto Brock aponta algumas dificuldades da cadeia produtiva do café no Brasil.
Nós temos muita gente ainda, assalariados rurais, que não tem convenção coletiva de trabalho, que os seus direitos não são respeitados, que volta e meia ainda nós convivemos com notícias de pessoas que morrem por acidentes. E na agricultura familiar, o que nós precisamos mais, sem dúvida nenhuma, é financiamento adequado.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Em setembro, a Secretaria de Organização e Formação Sindical da CONTAG começa a realizar encontros em todos os estados para falar da importância de manter o registro e a carta sindical em dia no Ministério do Trabalho.
A CONTAG tem 27 federações e cerca de 4 mil sindicatos filiados, mas nem todos estão com as informações atualizadas no Ministério do Trabalho. Repórter Angélica Córdova.
Fornecer a declaração que comprova a atividade rural de segurados especiais da Previdência, formalizar convênios e convenções coletivas e emitir a declaração de aptidão ao PRONAF. Essas são algumas das atividades que ficam prejudicadas se o sindicato não tiver a carta sindical emitida pelo Ministério do Trabalho. Uma estimativa da CONTAG é que apenas metade de suas entidades filiadas está com registro sindical e a carta sindical em dia no Ministério do Trabalho e Emprego. Para ter certeza deste número, as federações de trabalhadores na agricultura estão fazendo levantamentos em cada sindicato de sua base. Já a CONTAG começa neste mês a promover encontros estaduais para motivar a regularização dos sindicatos e, eventualmente, das federações. A expectativa da Secretaria de Organização e Formação Sindical da CONTAG é que até junho de 2008 essa atividade seja concluída. Raimunda de Macena, secretária de Organização e Formação Sindical da CONTAG, falou da expectativa da campanha de atualização sindical.
Se faz necessário que todas as federações e sindicatos se empenhem nessa campanha, nesse mutirão, porque precisamos estar monitorando mais de perto como estão os nossos sindicatos. Por muito tempo eles ficaram sem a gente ter um monitoramento maior nos 4 mil sindicatos, do ponto de vista maior, mas do ponto de vista institucional a gente precisa chegar ainda a esse número de sindicatos dos trabalhadores rurais e das trabalhadoras.
Após sua fundação, o sindicato deve registrar o estatuto em cartório, requerer o CNPJ junto à Receita Federal e depois fazer um requerimento de registro sindical junto ao Ministério do Trabalho. Cada uma dessas etapas exige documentações específicas, como a ata de fundação e a cópia do Estatuto Social. Além do registro, Raimundinho explica que o sindicato deve manter as informações atualizadas.
As direções dos sindicatos, aonde estiverem nos escutando, mantenham essa dinâmica de cuidar das bandeiras de luta, mas ter um certo cuidado com a vida das instituições e do ponto de vista legal. Isso é importante a gente compreender que precisamos também estar legalizado e atualizado. Se o sindicato muda de endereço, precisa vir a informação rápida para o Ministério do Trabalho. Se o sindicato muda a diretoria, também precisa ser informado, senão ele não aparece como instituição atualizada junto ao Ministério do Trabalho.
O registro do Ministério do Trabalho também é importante para garantir o que se chama de unicidade sindical. Esse princípio, previsto na Constituição, que é a lei maior do país, diz que em uma mesma base territorial, ou seja, no município, não podem existir dois sindicatos representando a mesma categoria.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio de Janeiro realizou no dia 10 de setembro, em sua sede, a plenária estadual.
Durante um encontro que reuniu dirigentes e lideranças sindicais, foi definido um projeto para as eleições municipais de 2008.
Segundo o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Carallo, que estava presente no evento, as lideranças sindicais ficaram com a tarefa de buscar o maior número de filiações partidárias até o dia 5 de outubro e de transferências de títulos eleitorais até maio do ano que vem.
Para nós da CONTAG é importantíssima essa discussão pelo movimento sindical, né, da participação das nossas lideranças a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional, para ocupar esses espaços onde visa fortalecer diversos partidos que têm na sua ideologia política, no seu documento base, a questão da reforma agrária, da agricultura familiar, a questão da preservação ambiental, a questão da garantia dos direitos trabalhistas e sociais dos trabalhadores do campo e da cidade, que foram o PT, o PCdoB, PSB, PDT e o PSOL. Então, nesses cinco partidos, a proposta é construir um projeto que a federação e o sindicato vão estar apoiando a curto, médio e longo prazo.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio de Janeiro vai organizar outra plenária em dezembro, com o objetivo de planejar a campanha dos candidatos do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais às eleições de 2008.
Nas últimas eleições municipais, concorreram 119 dirigentes sindicais, representando 81 municípios, sendo que 67 dirigentes se elegeram e passaram a representar os agricultores e o movimento sindical no poder público municipal.
CONTAG, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
A direção da CONTAG divulgou nota onde lamenta a morte da companheira Maria Edinalva Bezerra da Silva, 47 anos, secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT.
Edinalva morreu na segunda-feira, 10 de setembro. De acordo com a nota, nós do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais prestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos desta mulher aguerrida companheira que, no exercício do sindicalismo, nos deixa um belíssimo exemplo de dedicação às nossas lutas, em especial na defesa da igualdade de oportunidades de gênero e raça.
Internada desde a madrugada de segunda-feira, 3 de setembro, Maria Edinalva morreu vítima de uma grave infecção provocada por meningite. Ela estava internada no Hospital Madre Teodora, em Campinas, interior de São Paulo. O enterro foi em Campina Grande, na Paraíba, cidade natal de Edinalva.
Em entrevista à Voz da CONTAG, nos dias que antecederam a Marcha das Margaridas, Edinalva falou da importância da mobilização das trabalhadoras rurais.
Essa mobilização da Marcha das Margaridas é super importante para a organização das mulheres, porque demonstra a diversidade das mulheres no país. Entendemos que essa marcha, desde que ela vem sendo construída a partir do ano 2000, tem demonstrado, primeiro, a realidade das mulheres do campo, que é uma realidade diferente da realidade das mulheres urbanas, mas também, ao mesmo tempo, demonstra toda a articulação que as mulheres do campo e as mulheres urbanas têm tido para se organizar e para mobilizar para a conquista dos direitos das mulheres.
Pelo fim da violência no campo.
A governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, assinou no dia 12 de setembro um decreto criando a COETRAI, Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo.
O decreto foi assinado durante a reunião itinerante da CONATRAI, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que aconteceu em Belém.
A CONTAG, que faz parte da comissão, foi representada pelo secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais, Antônio Lucas Filho. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
O Pará se tornou o terceiro estado a criar a Comissão Estadual com o objetivo de erradicar a escravidão contemporânea e unir esforços do governo estadual e da sociedade civil nesse combate, seguindo os passos do Maranhão e do Tocantins. Uma proposta preliminar do Plano Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo no Pará também foi apresentada pela governadora Ana Júlia Carepa. O plano será discutido por integrantes do governo e representantes da sociedade civil em seminário previsto para os dias 3 e 4 de outubro e deve ser lançado em novembro. O plano inclui a capacitação de professores da rede estadual para prevenir o trabalho escravo e o fortalecimento das polícias civil e militar do Pará para combater esse crime. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais, Antônio Lucas, aponta as propostas da CONTAG apresentadas durante a reunião.
Sugerimos para a secretária de Segurança Pública e Direitos Humanos, a Socorro Gomes, acrescentar algumas questões. A CONTAG, por exemplo, nós reivindicamos que garanta a maior participação dos movimentos sociais nesse programa e também que seja incluído nesse programa a discussão de políticas públicas para os assalariados e assalariadas rurais do seu estado.
Antônio Lucas faz um balanço da reunião.
A governadora está se comprometendo a ajudar a melhorar a estrutura da DRT naquele estado, dando suporte, dando apoio. A Polícia Rodoviária Federal esteve lá e garantiu de que vai ajudar nas ações de fiscalização. E nós sabemos que o plano nacional só vai dar certo a hora que os governos de estado começar também a fazer seus planos estaduais e implementar uma campanha não só do governo federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no boletim dessa semana:
o Ministério Público do Trabalho desmonta fraude em contratação de cortadores da cana-de-açúcar em São Paulo.
Plantação de mandioca previne aliciamento para o trabalho escravo no Maranhão.
Na pergunta do trabalhador, saiba como prevenir os acidentes com agrotóxicos.
Em Vargem Grande, no nordeste do Maranhão, famílias se uniram em cooperativa de economia solidária para fabricar farinha de mandioca. O projeto chama Rede Mandioca e envolve pelo menos 2 mil pessoas, divididas em 15 comunidades do município.
A Rede Mandioca é uma alternativa de geração de emprego e renda e recupera a cultura tradicional da farinha de mandioca, chamada também de farinha d'água. É também uma forma de evitar o aliciamento para o trabalho escravo.
Ou seja, em vez de aceitar oferta do gato para trabalhar em outro estado ou migrar em busca de emprego na cidade, as pessoas podem trabalhar perto de casa. A Caritas Brasileira, que dá assessoria para o projeto, diz que o número de jovens migrantes está diminuindo.
O Ministério Público do Trabalho descobriu na região de Bauru, no interior de São Paulo, um esquema de fraude nos contratos dos cortadores da cana-de-açúcar. De acordo com os procuradores do trabalho que estão responsáveis pela investigação, milhares de trabalhadores podem ter sido enganados, nessa safra ou nas safras dos outros anos.
O esquema funcionava assim: empresas terceirizadas que contratam mão de obra para as usinas apresentavam para o safrista um bloco de documentos que ele tinha de assinar para ser admitido.
Entre os documentos que o trabalhador assinava, havia diferentes contratos e a prorrogação das contratações por mais um mês. Além disso, havia o documento de rescisão do contrato e recibos de fornecimento de equipamentos de proteção individual, o EPI, que nem sempre eram entregues de forma regular. Todos esses documentos estavam sem data e sem especificações, que eram preenchidas depois pelas empresas de contratação.
Com isso, a empresa tinha 3 contratos à sua disposição e podia demitir o trabalhador quando quisesse, sem dar aviso prévio de um mês e sem pagar os valores da rescisão do contrato, já que era como se o próprio trabalhador tivesse assinado sua carta de demissão.
Se pensarmos que cerca de 1000 trabalhadores eram contratados por safra por uma empresa, e no fim do ano eles perdiam o aviso prévio sem saber, a empresa que contratou economizava 1000 salários. Na maioria das vezes, os documentos eram assinados sem serem lidos, nos ônibus de transporte ou até na frente de trabalho.
De acordo com as investigações do Ministério Público do Trabalho, as empresas que cometeram esse crime forneciam mão de obra para 2 grandes grupos de usinas da região, Cosan e Zilor.
Pergunta do trabalhador.
Eu queria saber como podemos evitar os acidentes com agrotóxicos. As pessoas que trabalham com agrotóxico devem ser treinadas para usar o veneno de forma correta. Para evitar contaminações, o veneno nunca deve ser transportado junto com pessoas ou animais. Ele deve ser guardado em um lugar isolado. As embalagens vazias nunca devem ser utilizadas para outros fins. Também não se deve comer, beber ou fumar durante a aplicação do agrotóxico. E as roupas e os equipamentos de proteção devem ser lavados separadamente de outras roupas, com água e sabão de pedra, ao final de cada aplicação de agrotóxico. O Voz da Liberdade fica por aqui. Esse programa teve a locução e reportagem de André Campos e Beatriz Camargo e texto de Fabiana Vesalho. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana!
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Juventude, a força do movimento sindical.
A coordenação da Comissão Nacional de Jovens da CONTAG já colocou no site da Confederação a cartilha do programa Jovem Saber e o primeiro módulo da sétima turma. Os detalhes com a repórter Emanuele Nunes.
Mais de 20 mil jovens participam do programa Jovem Saber em todo o Brasil e mais de 4 mil já concluíram os estudos. Aqueles que começam agora a cursar a sétima turma do programa vão receber a cartilha e os módulos do curso via internet. Eles devem acessar o site da CONTAG, imprimir o material e xerocar quantas vezes for necessário. A coordenadora da Comissão Nacional de Jovens da CONTAG, Maria Helenice Anastácio, explica a importância da inclusão da internet nesse processo educativo junto aos jovens do campo.
Nós estamos nos articulando para que cada vez mais haja um processo de inclusão dessa juventude dentro desses novos investimentos tecnológicos que estão sendo feitos no país. A gente bem sabe que essa ainda não é uma realidade do campo, mas nós estamos lutando por essa inclusão.
A Comissão Nacional de Jovens da CONTAG já enviou uma carta às coordenações estaduais e municipais pedindo apoio para a divulgação desse novo procedimento via internet. Então, anote aí o endereço da página da CONTAG na internet: www.contag.org.br. Os jovens poderão acessar a internet nas prefeituras, nos sindicatos, federações, em lan houses, que são casas de acesso à internet, ou até em agências dos Correios. Mas atenção, para os jovens que ainda não têm acesso à internet e aqueles que estão concluindo as turmas anteriores, os módulos continuam sendo enviados pelos Correios. Para mais informações, entre em contato com seu sindicato ou sua federação.
E a gente encerra o programa de hoje com a música Baile na Roça, de Tinoco e Nadir, com a dupla Tonico e Tinoco.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Baile na roça, meu bem, ser santa.